Muito bem, essa foi o ex-deputada federal e diretora da GEAP, Maria Aparecida Diogo Almeida, que complementou as informações apresentadas aqui pelo diretor executivo, Carlos Célio de Andrada Santos. Eu só queria informar a todos que nós, depois da fala ainda do Lourenço, que falará pela UGT, nós vamos aprovar aqui uma série de requerimentos. Então, eu já alerto antes para que depois ninguém diga que foi colocado de surpresa. Tanto a questão de Pinheirinhos, como também tem aqui requerimento que visa discutir aquela questão da saúde do trabalhador, com foco na questão do frigorífico lá de Mato Grosso do Sul. Tem também requerimento na questão do vazamento de petróleo recentemente, agora aqui, que o Gabriel deu, inclusive, uma explicação tal do tubo, que preocupou a todos, que, para mim, quando fala vida, eu me refiro à vida no seu todo, né? E defender o meio ambiente é defender também a vida. E tem também as preocupações que foram levantadas já sobre a situação lá da Bahia, né? Que é uma preocupação que todos nós estamos tendo e provavelmente também faremos esse diálogo aqui na hora de apreciar os requerimentos. E também aquela situação, quero lembrar aqui, se não me engano, do Pará, onde um cidadão foi lixado em plena praça e a polícia ficou observando. Tudo isso nós vamos aqui tentar avançar nos requerimentos.
Meu querido pai, eu queria só
senador Wellington Dias,
aqui a todos os convidados também, dizer da importância desse debate, do quanto é importante para os subsídios necessários aqui à casa e as medidas que considerarmos importantes. Eu queria apenas lembrar, o senador Suplicy provocou a mim e a Vossa Excelência na última reunião sobre essa situação em São Paulo.
De Pinheiros.
Não é de Pinheiros, é isso?
Isso, exato. Pinheirinho, isso, mas de Pinheirinho.
Tudo bem. Era isso, obrigado.
É isso que nós vamos encaminhar no requerimento em seguida aqui. Passo a palavra nesse momento ao representante da UGT, o seu vice-presidente Lourenço Ferreira do Prado.
Eminente senador Paulo Paim, demais integrantes da mesa, eminentes senadores presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecer esse convite, que é muito honroso para nós, que é uma forma de trazermos o conhecimento da opinião pública, aquilo que pensa a central sindical, aquilo que pensa uma parcela dos trabalhadores, uma parcela importante. Nós devemos dizer que o depoimento aqui seria muito mais relevante e mais profundo se fosse feito talvez pelo presidente da central, que não teve condição de comparecer à última hora, ou talvez um diretor da área. Entretanto, cá estamos para, em primeiro lugar, atender o convite feito pelo eminente senador e justificar, portanto, a não presença do presidente da central. Dizer que essa comissão é uma comissão que debate os temas mais relevantes para o país, como um todo, que envolvendo direitos humanos, que envolve tudo, e direitos humanos, direitos sindicais, estão interligados umbilicalmente, sem a menor condição de serem dissociados. Dizer, senador, que nós estamos de acordo com todos os depoimentos aqui prestados, e em virtude do adiantado da hora, eu adotaria a seguinte metodologia aqui. A UGT tem debatido essa matéria ao longo dos últimos 5 anos. E nós temos aqui um documento que realmente procura sintetizar, que não fica só na questão de saúde suplementar. Ela é mais ampla um pouco, que envolve a questão de CAT, etc. Bate um pouco na saúde pública, naquilo que realmente depende do governo, depende de orçamento, depende de tributo. E também naquilo que envolve também o empregador como um todo. De forma que eu pediria licença para ler os quatro pontos que fazem parte dessa diretriz da central e, consequentemente, depois passarei a mesa para ficar arquivado como documento da casa. Então, seria o primeiro ponto seria a implantação da vigilância em saúde do trabalhador por meio de rede integrada de serviços com unidades sentinelas, com condições e fluxos para a comunicação de acidente do trabalho, a CAT, adotando a busca ativa, a fiscalização conjunta com órgãos afins, para a utilização da notificação compulsória de doenças e acidentes de trabalho no Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador, SIST. 2. implantar programa de prevenção ao uso do agrotóxico e acompanhar os trabalhadores que manuseiam os produtos e atenção especial à população afetada por exposição a tais elementos químicos. Fim do financiamento público às aquisições de tais produtos e que as licenças ambientais passem pelo controle social, conselhos de saúde e ambiental nas esferas do governo. Número 3. Negociar junto aos demais órgãos do governo, na mesma esfera, recursos dos respectivos orçamentos anuais, estabelecendo rubrica específica para implantação / implementação e custeio dos serviços de saúde ocupacional dos trabalhadores públicos, com instrução de normas e protocolos para garantir assistência integral à saúde dos trabalhadores do SUS no sistema, mantendo a equidade em relação aos usuários de modo geral. E quarto e último, criar um programa de atendimento à saúde do trabalhador, coordenado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, com a participação dos movimentos sociais e sistemas de informação eficiente entre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e as unidades de saúde. Eram essas, resumidamente, as sugestões que nós traríamos para ajudar de alguma forma nesse debate que está sendo realizado aqui agora. Muito obrigado.
Tudo bem, pela brevidade, Lourenço Ferreira do Prado aí, caminhando à mesa suas contribuições sobre esse tema, não somente plano de saúde privado, mas como também da saúde do trabalhador. Então, nesse momento, como já são 12 horas e 3 minutos, eu encaminharia da seguinte forma: todas as contribuições estão com a mesa, algumas entidades já pediram cópia dessa audiência, que nós vamos providenciar e mandaremos para as entidades que solicitaram. Eu, nesse momento, eu deixaria para as considerações finais para cada um dos convidados, e aí alguma dúvida que ficou poderá ser explicitada nesse momento, já que é difícil nós continuarmos com esse debate, até porque 2 horas teremos que iniciar a sessão do plenário e ainda temos que hoje aqui apreciar, eu acho que uma meia dúzia de requerimentos aí sobre temas de interesse dessa comissão e da vida do nosso povo e de toda a nossa gente. Pois não, Maria Aparecida?
Eu queria só fazer uma proposta. Como a ANS trouxe uma apresentação de 52 slides, eu achava que fosse interessante se a ANS pudesse disponibilizar para a comissão e
já
aí
tá
a comissão pudesse
da comissão
depois remeter para cada...
Ok, para todos aqueles que usaram a palavra como painelista. Então fica já acatada a proposta da Maria Aparecida, o doutor João Luiz aqui disse que já está à disposição e a comissão se encarrega, então, de remeter para todos os convidados.
Tem também cópias daquele ofício?
Também do seu pronunciamento.
Se quiser, pode...
Ok. Então, todos que quiserem, só procurem a comissão, que a comissão bota à disposição. Então, nós vamos aqui passar a palavra para as considerações finais. E se puderem ficar em torno de 3 minutos, ajudaria muito. Começo com a Denise. Denise, por favor, representando o presidente da Unidas.
Muito obrigada, senador. Bom, inicialmente, parabenizar mais uma vez o senador Paulo Paim por mais essa iniciativa. Colocar sempre a Unidas à disposição para as discussões. Queria acrescentar à nossa apresentação informação que eu acho importante, principalmente diante dos últimos acontecimentos. Existe uma discussão na Unidas e uma defesa pela que foi representada, inclusive, num projeto de lei, o 2734 de 2011, apresentado pelo deputado João Dado em novembro do ano passado, que prevê uma alteração na Lei 9961, onde a gente se manifesta favorável à regulação também dos prestadores de serviço, se não em todos os aspectos, pelo menos em alguns aspectos que realmente tratem e garantam o acesso à assistência à população. Esse projeto de lei, ele começou a tramitar na Câmara e nós temos uma expectativa que a agência venha no futuro, a trazer também, a regular também essa ponta do tripé, que hoje não temos essa segurança do olhar do Estado para esse tipo de serviço, porque quem presta assistência à saúde, diferentemente de qualquer outro segmento da economia, tem que ter o olhar no humano, o olhar no direito à vida.
Então, qual é o número do projeto, por gentileza?
Projeto de lei 2734 de 2011, de autoria do...
2734?
De 2011, de autoria do deputado João Dado. Muito obrigada, senador Paim, obrigada aos outros companheiros de debate e parabéns pela manhã de trabalho.
Muito bem, Denise, presidente da Unidas, pela sua contribuição a esse debate, que vai continuar, não termina hoje, com certeza absoluta. Eu passo a palavra para o Júlio César, que representa aqui a nova Central Sindical.
Destacar, em primeiro lugar, doutor João Luiz, da agência, que realmente, como eu mencionei, há muitos avanços, né, referente ao coletivo empresarial. O senhor mencionou em cobertura, o senhor mencionou referente ao IDSS, isso realmente é um avanço. Acho que, às vezes, a própria população não utiliza desses mecanismos para pesquisar, isso é uma grande verdade. O que eu mencionei sobre o coletivo empresarial é no tocante a essa mudança abrupta de agências, de operadoras em contratos coletivos grandes. Isso tem acontecido e, no meu entendimento, há uma promiscuidade, sim, e os usuários estão sendo prejudicados. Então, acho que a agência deveria ver isso com mais cuidado, no sentido, porque, como o senhor mesmo mencionou, a agência tem dados. Então, ela, para cima desses dados, ela pode trabalhar, ela pode... a ideia é que apure-se essa mudança abrupta de operadoras com vigências pequenas de grandes grupos. Tem carteiras andando aí em várias operadoras, 10 operadoras por ano, para 10 anos, para exagerar. E informar que o que nós tentamos aqui demonstrar é que, no caso do senhor Duvanier, essa logística no atendimento em hospitais que não há plano de saúde cadastrado, não está na rede, que se a agência, não sei se é possível, se a agência poderia fazer alguma coisa no tocante a essa logística, de que aquele prestador de serviço que não tem o plano de saúde, que não tem o plano de saúde credenciado, que ao verificar um usuário de outro plano de saúde, que ele tem uma logística que encaminha uma ambulância para o hospital próximo, liga para a operadora informa qual é o hospital próximo. Não é nesse sentido, porque acho que melhoraria. Mas agradecer, e o senador Paulo Paim mencionou que não termina, e eu acredito que nós estamos sempre à disposição. Um abraço, obrigado.
Muito bem, Júlio César falou em nome da nova Central Sindical. O José Augusto já avisou que tinha que se retirar. O diretor da CUT, o Pedro Armengol, também, se não me engano, foi a minha situação. E eu passo a palavra para o Moacir Teschke, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade.
Mais uma vez, agradecer o convite, senador Paim. Parabenizar o senador Wellington, o senador Aloysio, pela participação. E dizer que nós... principalmente nós, da área de turismo, vamos enfrentar um grande desafio nosso, que é a Copa do Mundo. E vai vir milhares de pessoas aqui. E espero que essas milhares de pessoas que virão para cá não tenham necessidade de utilizar os nossos serviços de saúde. Não para dizer que é ruim ou é bom, mas que eles passem por aqui com saúde e retornem com saúde. E lembrar que pedir encarecidamente a vocês que são os gestores dos planos, da fiscalização, que nós, os trabalhadores, defendemos muito de vocês. O encaminhamento de vocês, o carinho, a dedicação, o respeito à vida, certo? Para nós, os trabalhadores, é muito importante. Porque boa parte dos trabalhadores, hoje, já quando vai procurar um emprego, um dos quesitos da facilidade, vamos poder de aceitar a proposta do emprego, e qual é o plano de saúde que você tem. Hoje já faz parte da questão salarial dele, essa questão, certo? E quem não tem, tem que sair e tem que participar do serviço público. Tá? Nós esperamos que, lamentavelmente, o passamento do Valier que sirva de exemplo que essa mesma preocupação que o trabalhador do salário mínimo acontece nas portas dos hospitais, no dia a dia, nos altos escalão, nas pessoas importantes que dirigem o país, também acontece. Então, não é um privilégio da peãozada desse salário mínimo. No mais, agradecer a participação e desejar saúde a todos. Obrigado.
Muito bem, esse foi o Moacir Teschi, que falou em nome da confederação que ele preside de trabalhadores de turismo e hospitalidade. Vamos passar a palavra agora para o Dr. Antônio José Santos, diretor de assuntos jurídicos da FENAM.
Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a iniciativa do senador Paulo Paim e dizer da nossa satisfação em participar de uma audiência como essa. Eu queria dizer o seguinte: eu sou pediatra e um aficionado do aleitamento natural. Então, o papa do aleitamento natural chama-se Jelliff. E o Jelliff, quando ele discutia sobre aleitamento, ele dizia o seguinte: não é importante maternizar o leite da vaca, e sim não avacalhar o leite materno. E eu quero passar isso para o SUS, maior sistema de saúde do mundo. Ele não precisa de privatização, ele precisa de investimento e gerência. Espero que o governo brasileiro e nós todos continuemos nessa luta por valorizar esse sistema de saúde que pode ser perfeito. Quem sabe se um dia os nossos presidentes não vão ter que deixar de ir no Hospital Albert Einstein e posso ir no Hospital de Base do Distrito Federal tratar dos seus cânceres e das suas leucemias.
Esse foi o Dr. Antônio José de Santos, diretor jurídico da FENAM. Passamos a palavra de imediato ao Carlos Célio de Andrade Santos, diretor da GEAP.
Bom dia. Reforçar o nosso agradecimento pela iniciativa e o convite à nossa participação e fazer um registro até em respeito ao sofrimento que é certamente da família com relação ao Dr. Duvanier Paiva. Ele teve atendimento, sim, por um prestador, um hospital, foi o terceiro hospital ao qual ele se dirigiu, mas ele teve atendimento de um prestador credenciado da GEAP e também em respeito, a gente não fica detalhando essas coisas, e também em nome da ética, mas ele vinha tendo tratamento, sim, e outras questões, acompanhamento por, também na rede credenciada da GEAP, por profissionais credenciados da GEAP. Tá? Com relação à questão da ainda nesse caso específico e o objetivo maior da GEAP, que não se restringe à questão assistencial, a gente vai bastante além, né? A gente costuma dizer, inclusive a dimensão importante é social. Nós temos na GEAP, senador, aproximadamente 500 beneficiários com idade superior a 100 anos de idade. Ninguém no mercado tem isso também. Eu acho que da Unidas, a metade dos idosos acima de 100 anos é beneficiário da GEAP, se não estou enganado, mais ou menos a metade. A gente já chegou a ter 600 e poucos idosos acima de 100 anos de idade. Então, o desafio, a questão social para a gente, ela é muito relevante. E nesses nossos quase 30 anos aí no setor de saúde suplementar, seja como beneficiário, seja como conselheiro ou dirigente, a nossa esperança e a nossa felicidade no momento desse é de ver um novo momento. Se em 2000 nós tivemos um marco regulatório, gostaríamos de ver agora esse novo momento, esse novo marco na história da saúde pública e da saúde suplementar deste país.